Sejam bem-vindos a este podcast. O tema de hoje é a dicotomia entre teoria e prática na vida cristã. No livro Mensageira do Senhor, de Herbert Douglas, na página 5, temos uma discussão a respeito do amor de Deus. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo, eterno, imutável, incondicional, perfeito, e que é a fonte de nossa existência e de nossa salvação. Essa espécie de amor desperta amor e apreciação sincera e compromisso profundo acima dos apelos mais sedutores deste mundo para com aquele que muito nos amou. Herbert Douglas escreve sua percepção do Evangelho de que quando contemplamos o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nós então podemos amar a Deus. O amor com o qual amamos a Deus em resposta ao Evangelho, na visão de Herbert Douglas, assim como na minha também, não é simplesmente uma apreciação teórica e filosófica da obra da redenção. Esse amor envolve um compromisso, uma fidelidade a Deus, que prevalece aos mais sedutores apelos deste mundo. Você, como eu, conhece este mundo e sabe do poder da sedução, do dinheiro, do sexo, do status, da fama. E, nesse contexto, o compromisso, a fidelidade a Deus que prevalece aos mais altos graus de apelo desse tipo de coisa, deve ser algo movido por um amor genuíno e real, que somente poderá conduzir a esta situação. Porém, mais para frente um pouco, na mesma página 5 do seu livro, Herbert Douglas diz o seguinte: discutir teologia é coisa fácil. A experiência pessoal, porém, exige um preço. Geralmente eu me incomodo com qualquer tipo de abordagem que torne a salvação algo a ser conquistado pelo ser humano em primeira instância. Algo que é fruto da forma como eu oro, como eu leio a Bíblia, ou como eu faço trabalho missionário, ou como eu faço qualquer coisa. Salvação, na minha opinião, é uma atitude de Deus para com você. Obviamente que essa atitude de Deus, esse presente de Deus, precisa ser recebido e precisa ser tratado de forma coerente. O Evangelho nos chama a andar, entrar pelo caminho estreito, e poucos acertam com ele. Portanto, obviamente, nós temos uma parte a desempenhar. Essa parte não é comprar a salvação, essa parte não é merecer a salvação. Essa parte é aceitá-la e viver de forma coerente com ela. E eu gostaria de refletir juntamente com vocês sobre uma situação bastante comum que envolve a dicotomia entre teoria e prática na vida cristã. Eu vou colocar para vocês uma situação e creio que vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Pensem numa mulher. Ela não é religiosa, ela é de meia idade, tem entre seus 30 e 40 anos, e o mundo dela gira em torno do trabalho, dos filhos e da televisão. Então, ela é uma pessoa que gosta de assistir novelas, e seus relacionamentos, e, enfim, a sua vida emocional, sentimental, psicológica, mental, está envolvida em fofocas, em futilidades, em maldades, que nem que não sejam de um grau muito elevado. São maldades, são futilidades, são coisas ruins. Vamos pensar que essa mulher, por alguma situação na vida, entre em contato com o Evangelho, com alguma igreja, e agora, em pouco tempo, ela começa a reproduzir partes do discurso que ela ouve nessa igreja e que falam de Jesus, que falam do amor, que falam da fé, que falam da graça, que falam da pureza do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. E, de alguma forma, essa mulher lhe falta ainda uma experiência de fé pessoal, de relação com Deus. Lhe falta mais conhecimento do que seja a vontade de Deus, a verdade de Deus. Lhe falta uma real noção do que significa realmente o amor dentro do contexto e no conceito do Evangelho. Então, o que acontece? Nós temos agora uma mulher pregando de Jesus, falando de Jesus, louvando a Jesus, proclamando a salvação, mas que ainda nos seus relacionamentos, na sua mente, na sua atmosfera espiritual de existência, ainda não abandonou as maldades, as fofocas, as mentiras, as vaidades, enfim. E isso gera uma situação incômoda de infidelidade, de dicotomia entre eu falo uma coisa, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Jesus, vamos segui-lo, vamos fazer a vontade dele, mas que na prática não se vê, porque estamos envolvidos nos nossos pecados e não na obra do Evangelho, na salvação e no desfrutar de uma adoração com Deus, uma adoração diária e constante a cada momento. Bom, nós podemos pensar também na situação de um homem. Vamos pensar que eu gostaria de apresentar a vocês um homem jovem, tem 20 anos de idade, ele não tem religião. E em um processo de um ano, ele se torna um cristão. Nesse ano, ele aprende a verdade sobre o sábado, sobre o santuário celestial, sobre a volta de Jesus, sobre a salvação em Cristo. E ele aceita, é batizado, e agora começa a entrar em pequenas discussões teológicas com outras pessoas. E rapidamente esse jovem começa a acusar pessoas que não guardam o sábado, que não creem no santuário, que creem no arrebatamento secreto e não na volta de Jesus segundo a Bíblia, de serem pessoas infiéis. E no seu discurso, esse jovem começa a utilizar-se do seguinte chavão: Cristo vive em mim, eu sigo os mandamentos de Deus, eu sou fiel, enfim, eu sou a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Agora, olha que interessante, esse jovem se apropria das palavras de Paulo. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E quando você analisa um pouco dos relatos, da experiência de vida de Paulo, no livro de Atos, nas suas próprias cartas, você percebe a história de um homem que a vida inteira estudou a palavra de Deus. Paulo, mesmo em sua época de Saulo, de perseguidor, de não cristão, ele era um homem profundamente conhecedor da Bíblia, rabino, educado aos pés de Gamaliel, um homem, de alguma forma, profundamente conhecedor da palavra de Deus. Paulo, além disso, teve uma experiência radical, singular, maravilhosa com Jesus. O viu em visão várias vezes, o Senhor falou com ele, o instruiu, lhe ensinou as verdades do Evangelho e o enviou como apóstolo aos gentios para proclamar a salvação aos gentios. E nesse contexto, Paulo foi perseguido, Paulo foi humilhado, Paulo foi execrado, foi aprisionado, foi torturado. E nesse contexto, Paulo diz: Cristo vive em mim. Paulo era um homem sincero, reconhecia suas próprias falhas. Em certo momento de suas reflexões, ele diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Um homem sincero, um homem devotado à causa de Deus. É um homem que realmente podia dizer: Cristo vive em mim. Eu não duvido que, no caso da história que eu contei para vocês desse jovem, Cristo não viva nele. Mas a gente precisa entender essa diferença de a gente estar tá se apropriando muitas vezes de um discurso que envolve toda uma vida, no qual Paulo diz: Cristo vive em mim. E nós, porque acertamos teoricamente o sábado, o santuário, a volta de Jesus, isso ou aquilo, agora queremos nos colocar nas mesmas condições espirituais ou com as mesmas prerrogativas de alguém que tem uma experiência com Deus um pouquinho mais radical em termos de conhecimento teórico e prático. Eu acho que a gente tem que analisar essas dicotomias entre o que a gente pensa que a gente é e o que a gente efetivamente é. Entre a teoria de sermos pessoas que amam umas às outras, que amam a Deus, e de fato, muitas vezes nos reconhecemos pessoas que não amam nem mesmo a Deus, nem mesmo as outras pessoas, especialmente até do círculo mais íntimo, quanto mais de um círculo mais amplo. Então a gente tem que analisar essas questões primeiramente com sinceridade. Eu acho que o Evangelho não abre espaço para hipocrisia, para você mascarar a realidade e ficar se enganando de que Cristo vive em mim, quando não é esse o caso. De que eu estou louvando, adorando verdadeiramente a Deus, quando esse não é o caso. E eu acho que se a gente conseguir encarar isso com sinceridade, esse é o primeiro passo para a gente quebrar essa dicotomia. E agora seremos uma igreja, uma pessoa, um povo de fé. Fé no perdão de Deus, porque eu preciso do perdão de Deus porque sou pecador. Se eu me enganar que eu não tenho problema, que eu não tenho dificuldade, que por menos perfeito que eu seja, eu já sou melhor do que os outros e não preciso, talvez, de orar ou de perdão ou de salvação. Se eu ficar me enganando com esse tipo de discurso, certamente eu vou perder essa oportunidade de viver a fé, mas uma fé também que não é simplesmente um pensamento positivo, mas que é uma certeza absoluta de quem Deus é, porque está revelado na sua palavra o que ele é e o que ele vai fazer. Nós temos o cumprimento histórico da palavra de Deus e sabemos que falta pouco para se cumprir ainda até a volta de Jesus, e por isso nós temos fé. Que não é simplesmente um desejo de que isso seja verdade, é uma certeza absoluta que Jesus vai voltar e isso é verdade. Nós precisamos pensar nessa realidade, dessa dicotomia entre teoria e prática na vida cristã, com bastante temor, para não nos colocarmos na condição de julgar, na condição de condenar, na condição de mascarar as realidades que envolvem essa situação. Nós temos que ter pensamento crítico, bom senso. E ponderar nessas coisas com inteligência, com sabedoria. E dessa forma, eu acho que a gente vai começar a trilhar um caminho que vai nos levar até a destruição dessa dicotomia que tanto nos machuca, que tanto faz mal a nós e ao próprio Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, mas não vivido, possivelmente isso faz mais mal do que um Evangelho que nem mesmo é pregado. Que a graça de Deus nos acompanhe, guarde e salve, por amor de Jesus Cristo. Amém.